Se o celular é o seu companheiro inseparável desde a hora que você acorda até quando vai dormir, esse programa é para você. Se você já teve a sensação de estar hipnotizado pelas redes sociais, ao ponto de adiar tarefas importantes, esse episódio também é para você. Se em algum momento já esteve frustrado ao comparar a própria vida com a dos outros, incomodado com o baixo número de seguidores ou curtidas, e até irritado quando tentou se afastar das redes sociais, calma. Essas são reações cada vez mais comuns na nossa sociedade moderna. E é por isso que você não pode perder a edição número 5 do Pauta e Prosa, Redes Sociais, Autoestima e Dependência. A minha convidada é prestigiada professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, voluntária da Organização Internacional Nova Acrópole, que ensina filosofia à maneira clássica. Ela também é palestrante, poetisa, escritora e roteirista das peças A Voz do Silêncio, adaptada do livro homônimo de Helena Blavatsky, e O Profeta, de Khalil Gibran, que está em cartaz até junho em São Paulo.
Boa tarde, professora. É um prazer imenso tê-la aqui conosco para falar desse tema tão importante sobre o ponto de vista filosófico, né? Como a filosofia pode nos ajudar a repensar esse momento histórico que estamos vivendo. Afinal de contas, a gente não pode se afastar da tecnologia, mas podemos aprender a lidar melhor com elas, né? E sabemos que hoje as redes sociais, elas são feitas com esse objetivo, né? Para prender a nossa atenção, né? A chamada economia da atenção. E existe aí um algoritmo, né? Que mapeia as nossas reações. Hoje a câmera frontal do celular, ela inclusive pode captar, é assustador, mas ela consegue captar as nossas expressões, se estamos tristes, se estamos felizes, e a partir daí ir conduzindo e guiando o nosso comportamento. E eu queria perguntar para a senhora, do ponto de vista filosófico, por que é que estamos tão suscetíveis a essa manipulação?
Muito prazer por estar aqui, por conhecê-la, satisfação. Na verdade, eu costumo dizer que o vício em redes sociais é uma versão moderna da tendência que nós sempre tivemos de fugir da nossa própria vida. Quando, de alguma maneira, nos parece que a nossa vida está apática, quando não temos objetivos claros, quando não sabemos exatamente aonde queremos chegar, nem quem somos, essa frustração, esse tédio da vida faz com que a gente procure rotas de fuga. Já foram as telenovelas, já foram livros, já foram folhetins, revistas. Hoje temos as redes sociais. No futuro, provavelmente, a inteligência artificial fará o mesmo. Ou seja, é muito complicado você impedir que a pessoa se aliene de alguma maneira quando ela não está ligada à vida, quando não está entusiasmada com aquilo que faz, com o seu trabalho, com a sua vida familiar, sua vida pessoal. Ela, logicamente, vai ter um espaço, e esse espaço vai ser preenchido por alguma dessas coisas que oferecem a ela uma vida mais multicolorida, com mais emoções. Tá? Então, as rotas de fuga sempre existiram. As redes sociais são simplesmente, a gente poderia dizer, a bola da vez. É o que nós estamos usando para fugir da nossa própria vida.
Uhum. Sim, professora, tem razão. E tem até o trecho de um trabalho de mestrado, porque agora as redes sociais, elas são objeto de estudo para muita gente, né? Porque é, inclusive, uma máquina de ganhar dinheiro, né? Está aí os influenciadores. E ele compara, né, no estudo que ele fez, que chama-se Economia da Atenção, a Sedução Algorítmica nas Plataformas Digitais, ele faz uma comparação muito interessante com os caça-níqueis, né? Aquelas máquinas. E ele diz que a rede social, ela nos força a criar um hábito, o cacuete da distração. Que quanto mais você vê, mais você quer, porque você está ali criando o hábito da expectativa, de ver uma imagem que você gosta, ser notificado, receber uma mensagem ou uma gratificação instantânea, uma curtida, né? Só que, assim que eu até vou ler um trechinho para não me confundir, que ele fala que, seja como uma máquina caça-níquel, seja como um aplicativo projetado para nos fisgar, como usuários estamos fazendo o mesmo, pagando pela possibilidade da surpresa, nas máquinas com dinheiro, nas redes sociais com a nossa atenção. E raramente nós nos damos conta de como sai caro o que nos parece que é de graça, né? Que nem eu queria perguntar para a senhora, qual o preço dessa perda de tempo? É perda de vida?
Com certeza, um dos preços mais caros que pagamos é que nunca estamos inteiros no lugar em que estamos. Carl Jung, o grande psiquiatra fundador da psicologia analítica, ele costumava usar uma expressão, corpo e mente juntos. Isso é o ideal em toda a nossa ação. Em geral, não estamos presentes nas refeições, porque o celular tem alguma coisa interessante. Não estamos presentes se estamos, por exemplo, sentados numa varanda diante da natureza, o celular é mais interessante do que a natureza. Ou seja, acaba que nós somos roubados da vida diária, da atenção às nossas tarefas, à nossa convivência social, por algo que nos parece mais multicolorido, mais atraente. E como você falou muito bem, que nos traz alguma gratificação. E nós fazemos esse jogo, damos o feedback disso, quando também saímos curtindo os demais. Então, sim, é quase que um acordo tácito. Vamos nos curtir, porque isso é uma compensação que me deixa realizado, eu me sinto percebido, eu me sinto aceito, e cada vez mais isso vai ocupando um espaço preponderante na nossa vida.
Sim, só que é uma sensação muito rápida, né? Uma adrenalina até. Aqui, isso é objeto de estudo da USP, inclusive, que tem um grupo que ajuda pessoas hoje dependentes, né, do que eles chamam da nanotecnologia, né, e que diz que a dor de se afastar do celular, das redes sociais, é comparável à dependência de cocaína, de drogas, né, porque aquilo, você é levado a um nível de dopamina e depois você não sabe lidar com a frustração de perdê-la, né. E eu queria perguntar para a senhora, inclusive, você falou muito bem sobre a questão dos rituais, da importância dos rituais, da atenção plena, de uma refeição, de contemplar a natureza. Como que a gente pode resgatar, entendeu, a sacralização do momento, da presença, dos pequenos rituais cotidianos?
É um ato de vontade e nós temos que partir do princípio de que a nossa vida é tremendamente interessante. Ela tem um potencial de realização enorme. Trazermos para dentro da nossa vida os atributos que são simulados nas redes sociais, mas que são autênticos na nossa vida. Podemos observar os detalhes da natureza, de onde estamos. Me recordo que uma vez, junto a alunos do meu curso de filosofia, eu perguntava a eles como é o teto da sala em que você trabalha. E nenhum deles soube me dizer com precisão. Alguns trabalhavam mais de 10 anos naquela mesma sala e não sabiam dizer como é que era o teto que estava sobre a sua cabeça. É incrível como nós perdemos essa capacidade de ser detalhistas, a capacidade do requinte, de observar a riqueza da vida, e depois temos mal qualidade naquilo que fazemos, fazemos as coisas de maneira superficial e não sabemos por quê. Então, nos tornamos muito superficiais em relação à vida. Ao amarmos a vida, gostarmos da sua riqueza, de tudo que ela nos oferece, aprendermos a estar o tempo todo num estado de observação e de aprendiz, porque a vida tem algo a nos ensinar o tempo todo, vai cada vez mais nos devolvendo o sabor de viver, valorizando cada detalhe da nossa vida.
Sim, e resistir ao vício, né? Porque não deixa de ser um vício. E, inclusive, como as redes sociais são agora um objeto de estudo por todo mundo, né? A gente tem um dos mais completos, não o mais recente, mas de 2017, do Reino Unido. É bem preocupante, principalmente entre os jovens, professoras. Eles analisaram o perfil de ativo de milhares, né? Centenas de milhares de perfis no Instagram, e constatou-se que, ao mesmo tempo, o Instagram, já em 2017, imagine agora, era uma das redes sociais mais tóxicas e populares do mundo, né? E os efeitos sentidos por essa população entrevistada eram cansaço mental, baixa autoestima, por essa questão de se comparar com o outro, né? Isso tem uma sobrecarga muito grande, com relação à mulher, que tem a comparação dos corpos, né? O que não é esteticamente perfeito, não é aceitável, né? Queixas de depressão. E problemas, inclusive, para dormir, para pegar no sono, né? Com que preocupação a filosofia vê essa geração tão exposta nas redes?
Com certeza é tremendamente preocupante, ainda além de tudo que você falou, por um dado. As pessoas vão perdendo a capacidade de convivência presencial com o outro. Vão ficando com um nível de suporte à frustração muito baixo. Então, se eu estou com você, se a gente convive num ambiente de trabalho, eu tenho que desenvolver paciência, empatia, uma série de virtudes que me permitem conviver bem com você. Numa rede social, se você me desagrada, eu simplesmente deleto, passo para um outro perfil. É muito fácil eu só ver aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto. Vou ficando com uma incapacidade tremenda de suportar os reveses da convivência real. E esses reveses é que vão fazendo com que a gente cresça, vão polindo arestas e vão fazendo com que a gente cresça. Então, nós criamos um mundo onde não é pedido nada de nós. Podemos fantasiar que somos qualquer coisa. E só ter aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada. Evidentemente, isso nos desprepara para a vida real. Isso bloqueia o nosso processo de crescimento. É uma preocupação grande. Agora, como eu falei, nós temos que ter argumentos para puxar essa juventude de volta para a vida. Fazê-la interessar-se pela vida.
Porque eles já nasceram adaptados, né? Eles já nasceram, não tem volta, é um caminho que não tem volta, ele só exige adaptação, né? É, inclusive, esse estudo, aqui em São Paulo também, isso é estudado pela USP, e os pesquisadores chegaram a uma conclusão muito parecida que aos estudiosos do Reino Unido, que os usuários, que muito assíduos das redes sociais, eles desenvolvem uma distorção da realidade, e eles acabam elaborando uma realidade maquinada, uma realidade ficcional para se sentirem inseridos. É como se nada que não fosse, aliás, espetacular, não merecesse ser postado. É quase contrária à máxima do René Descartes, né? Se penso, logo existo. Não, você faz sem pensar. Eu posto para existir, para ter visibilidade. A senhora acha que é isso?
Sim, esse é um aspecto que cada vez mais tem se feito presente. Quem está ausente das redes sociais não existe. O importante é você estar sendo visto e aprovado, não por você, mas por um público que, na verdade, não está te vendo. Está vendo uma imagem que você projetou. Né? Cada vez mais nós consideramos que nós, da maneira como somos, na vida real, somos inaceitáveis. Temos que criar um perfil para que agrade, para que o outro me aceite. Então, nós criamos quase que uma máscara ficcional, a partir do qual temos oportunidade de sermos aceitos. Eu soube de um trabalho que foi feito numa escola municipal, uma pequena escola, onde havia essa dificuldade dos alunos estarem viciados em redes sociais, e a escola simplesmente pegou esses alunos e levou para uma região extremamente carente, e mostraram às pessoas como vivem, as dificuldades, a pobreza, o quanto era necessário um trabalho voluntário ali, quanto era necessário que eles fizessem alguma coisa pela vida. E tiveram um excelente resultado nessa iniciativa. Ou seja, mostrar que a vida nos espera, que há coisas para se fazer na vida. São mais importantes do que esse teatro montado de maneira artificial, onde eu mostro o que eu não sou e assimilo aquilo que as pessoas não são.
Sim. E fico dependente dessa aprovação o tempo todo, né? E é isso, tô à parte da realidade, com num mundo com guerras acontecendo, com a pobreza se acentuando, né? Estamos ainda passando por uma pandemia, ela não se extirpiu completamente, e as pessoas estão afastadas da realidade, porque elas consomem tanto tempo nas redes sociais que sequer prestam atenção de maneira correta para o que está acontecendo ao redor do mundo, além daquela bolha onde parece tudo bonito, tudo perfeito, né? É, uma outra pergunta sobre... A senhora faz uma comparação que eu acho genial sobre os ovos de cuco, né? Que é mais ou menos o que tem a ver com o que a gente está conversando agora. A gente sequer que aquele passarinho inteligente, danado, que pega o seu ovo e coloca no ovo do vizinho, e que é o vizinho que choca, faz o trabalho por ele. Às vezes a gente pode, eu ia perguntar se a senhora concorda, que de tanto ver e assimilar essa realidade artificial e perfeita, a gente acaba assimilando ideias que não são nossas, como se elas fossem, como se elas tivessem nascido da nossa cabeça e não são.
Sim, isso é um processo muito fácil de acontecer nas redes sociais. Eu ainda acho que a inteligência artificial vai piorar esse quadro. Isso está num livro de origem egípcia, que é o Caibalion, onde se diz que nós temos uma mente masculina e feminina. Feminina é aquela que pega a ideia, desenvolve, faz com que ela cresça e apresenta ao mundo. E a masculina é aquela que gera a semente, aquela que insemina a mente. O ideal é que nós fizéssemos ambas as funções, tivéssemos ideias próprias, inseminássemos a nossa mente com ideias próprias e desenvolvêssemos também dentro de nós com a nossa própria parte feminina. Mas muitas vezes essa semente que faz a nossa mente trabalhar veio de fora, é jogada discretamente ali. Então nós podemos ver que as redes sociais, elas são uma caixa de ressonância daquilo que eu chamo de normose, que é uma massificação, o que todo mundo pensa, o que todo mundo faz, o que está na moda, os conceitos que todo mundo tem, de tal maneira que se você não se enquadrar em alguns desses quadradinhos, você está fora, não tem espaço para você nesse mundo. Então, ela é uma inseminadora de ideias, que depois são desenvolvidas por cada um, e a pessoa diz, é minha ideia, fui eu que desenvolvi. Mas, na verdade, a semente partiu de uma alienação coletiva. É muito comum isso. Muito fácil que, de repente, você veja metade indo para um lado pensando de um jeito, metade indo para o outro lado pensando de outro. Não é possível. Ali você tem milhares de pessoas, todas pensam exatamente igual. É
não existe o caminho do meio, né? Por isso que na internet é tão acentuada a ideia da polaridade, né? Seja na política, seja no feminino, seja no machismo. Isso, parece que não existe mais o caminho do meio, né?
Não existem as inúmeras gradações entre um polo e outro. Se cada ser humano pensa por si próprio, você vai ter infinitas gradações entre um polo e outro. Se você está com todo mundo polarizado aqui e ali, é provável que essas pessoas não estejam pensando. Que tenham tido a sua mente inseminada para alguma ideia do coletivo, dessa normose, dessa massificação. Modismo mental é o que a gente vive.
Perfeito, perfeita colocação. É isso mesmo. A senhora não acha que as redes sociais, elas promovem, porque muita gente fala também da baixa concentração que a internet promove, né? E eu estava reparando outro dia no que a senhora disse numa das palestras sobre o tratac, né? Que é aquela maneira de você se concentrar, né? Que é um círculo e um ponto no meio do círculo, e você ficar se concentrando naquele ponto, ao ponto de que o círculo em volta desapareça, né? E que isso traz um enorme benefício para uma leitura, para se concentrar. E a internet, o feed, por exemplo, do Instagram, é o oposto. Você rola ali, você está vendo imagens infinitas. Se você não parar, ele não vai parar, é infinito. Então, é logicamente que isso promove o processo oposto. Muita gente diz, olha, eu tento sair da internet, mas eu não consigo me concentrar em nada, até num filme, que é um pouco, que tem uma linguagem um pouco mais lenta. Como dissolver esse frenesi do rolar para o parar e refletir?
Evidentemente, como todo vício, exige uma canalização de vontade, uma disciplina férrea, para que você possa fazer aquilo que você está fazendo de corpo e alma, como já falamos, numa entrega total, estar presente em cada coisa que você faz. Cada vez mais tiramos a nossa atenção, por exemplo, de uma leitura. Já era ruim, fica pior ainda, porque nós pensamos na novidade que está na rede social que eu estou perdendo, ou no e-mail, ou no WhatsApp que eu posso ter recebido, que pode ter alguma coisa muito importante. Evidentemente, são fantasias. Alguém que tem algo muito importante a te dizer dificilmente mandará por um WhatsApp ou por um e-mail, estará diretamente falando com você. Então, gera uma fantasia de que não deveríamos estar ali, que estamos perdendo alguma coisa. Já não andávamos muito bem em termos de leitura. E isso, nesse momento, dificulta muito mais, gera uma ansiedade, como se eu estivesse perdendo algo de muito importante. Todo vício, nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo de parar de fumar. É disciplina, é um primeiro momento sofrido, onde sentimos quase que uma síndrome de abstinência. Temos que ser capazes de ter essa continuidade, perseverança e constância até que esse primeiro período mais difícil passa e você começa a sentir menos falta, vai se envolvendo com outras coisas, vai se envolvendo com uma vida mais natural, tá? Mais apropriada para um ser humano, mais conexão com a vida. Mas no primeiro momento é disciplina, vontade, perseverança e constância pura. Sim. É assim que se sai de qualquer vício.
E a senhora já falou também em alguns momentos, em outras palestras, que nós estamos numa sociedade viciada em prazeres imediatos, né? Que a pessoa, que nos falta determinação para vencer. A gente quer tudo para ontem. É, visa o resultado, foca-se no resultado, sem desenvolver, por exemplo, a caminhada inteira de processos mentais de fortalecimento para poder chegar naquele objetivo final, né? O que a filosofia tem a nos dizer para fazer esse caminho, então, para valorizar a sabedoria do caminho, né?
Com certeza. É uma das coisas que podemos observar na história. Todas as grandes criações que realmente trouxeram algo de qualidade para a humanidade tiveram um longo caminho de desenvolvimento. Leonardo da Vinci não pintou a Gioconda de um dia para o outro. Esse foi um processo onde ele foi criando a sua técnica de esfumato, foi cada vez mais refinando até chegar a uma grande obra. Qualquer grande obra, Einstein, com a sua teoria geral da relatividade, foi a mesma coisa, uma vida dedicada a isso. Quando nós começamos a querer só prazeres imediatos, quando não temos essa capacidade para longas caminhadas, começamos a ficar medíocres. Nossas criações são todas muito pequenas, todas aquelas que trazem uma satisfação muito rápida. Não temos mais a paciência e o autocontrole para uma caminhada mais longa, que todo objetivo de maior porte exige.
Sim, e não se importar tanto também com o que o outro pensa. Imagine se, tanto que grandes pintores e poetas e escritores só tiveram o seu reconhecimento pós-mortem. né? Então, se eles tivessem parado para pensar, não, mas eu não estou sendo curtido dentro do que eu estou fazendo, eles teriam parado, de repente eles teriam tomado outro rumo, que é o rumo de não me agrada tanto o que eu estou fazendo, mas agrada aos outros, e agradar os outros é mais importante do que agradar a mim mesmo. A senhora acha que esse é um perigo também para as nossas gerações?
Com certeza. Existe um escritor americano, Steven Pressfield, que um dos seus livros, ele fala que isso é a chamada orientação hierárquica. Eu estou o tempo todo olhando para cima, para ver quem está acima de mim, para ver como eu posso fazer para tomar o lugar dele, e quem está abaixo, para ver se não toma o meu lugar. Tudo que eu crio, eu olho para fora, para ver o que as pessoas querem, para poder satisfazê-las e elas me darem um retorno. Ele diz, ninguém é criador de nada com essa mentalidade hierárquica. Aquele que cria algo, cria porque existe uma necessidade interna de agregar alguma coisa ao mundo. Que ainda que aquilo não seja entendido, não seja bem recebido, ele sente que agregou algum valor, que fez a sua parte. E como você fala, grande parte, talvez a maioria dos artistas que passaram pela humanidade foram reconhecidos na posteridade e não pelos seus contemporâneos. Uma minoria recebeu esse reconhecimento em vida. Então, há que ter uma satisfação pelo fato de fazer, pelo trabalho em si, porque é isso que te corresponde.
Sim.
É o fruto como uma espécie de entrega do fruto. Se queremos a satisfação pelo fruto, começamos a ficar ansiosos e esvaziamos a qualidade daquilo que fazemos. Fazemos algo para ter popularidade e não colocando o nosso coração e dando o melhor naquilo que fazemos.
Uhum. Os estoicos falam muito isso, né? Que o homem tem que fazer o que deve ser feito, não o que você quer fazer, mas muitas vezes para alcançar aquele objetivo você tem que fazer o que você não quer.
Muitas vezes aquilo que devemos não queremos. Essa é a grande questão da formação de caráter, né? Formação de caráter é aprender a tornar as nossas inclinações e rejeições coincidindo com aquilo que nos faz crescer como ser humano e com aquilo que nos faz regredir a um estado bestial, um estado animalesco. Então, tudo que eu gosto eleva a minha consciência. Tudo que eu rejeito baixa a minha consciência. Esse é um caráter bem formado.
E crescer dói, né? Crescer é sair do conforto. O conforto é bom, é pacífico, é quentinho. Mas todo o processo de evolução passa por dores, né? E a vida entrega, como a senhora também bem fala, o que a gente precisa naquele momento para você mudar o patamar da sua evolução. Aliás, a senhora diz uma coisa muito bonita em relação ao pertencimento, né? Muito constatativa, que é para pertencer, que o homem tem uma dificuldade enorme de pertencer genuinamente, que eu acho que isso é muito presente nas redes sociais. Eu não sinto que eu não posso simplesmente conviver pacificamente e pertencer no mesmo nível. Para pertencer, eu entendo que eu tenho que me destacar. Eu só entendo que tem valor se, quando eu ganho, se o outro perde. E isso é exatamente o que a gente vê também nas redes, né? A senhora não acha?
Com certeza. Isso fomos educados para uma vitória que é solitária. Se você chega para alguém e diz, tirei o primeiro lugar numa maratona, vão te perguntar quantos concorrentes havia e quantos tiraram em primeiro lugar. Se você disser todos tiraram em primeiro lugar, acabou o teu mérito. Porque o teu mérito só tem algum sabor se você tem uma multidão de derrotados morrendo de inveja de você. Ganhar junto é muito raro. Em geral, é ganhar sobre. Tem que haver fracassados para que o teu mérito tenha algum sabor.
Sim. É por isso, a senhora acha que nós, nas redes sociais, nos incomoda o fato de nos sentirmos inferiorizados se a publicação do outro é mais relevante, né? De acordo com alguns parâmetros atuais, que nem todos, felizmente, concordam. Se fulano tem mais seguidores, se fulano é mais curtido, é por isso que a gente se inferioriza tanto porque nos achamos perdedores ao olhar o outro?
Sim, hoje se tornou uma nova moeda, né? Que é ser seguido, é ser curtido. Então, é uma nova moeda, como se você fosse uma pessoa rica, porque tem muitas curtidas, muitos seguidores. Chega ao ponto tal de pessoas comprarem seguidores artificiais e se sentirem importantes sabendo que os seus seguidores são artificiais.
E muitas vezes são pessoas extremamente solitárias, né? Professoras que têm milhões nas redes sociais, mas que não têm amigos reais. Aliás, que estão perdendo a habilidade de se comunicar bem com o outro, a desenvolver uma conversa sadia, a pensar por si só. Então, é perigoso mesmo, né?
Em alguns anos atrás, eu vi a notícia de que um jovem, que era super popular nas redes sociais, teria morrido num acidente. Tinha milhares de seguidores e no seu enterro havia apenas os seus familiares mais próximos. Ali estavam os laços reais, o que ele tinha, o pai, a mãe, os irmãos, nada mais. Os laços reais se reduziam àquilo. O resto todo uma grande fantasia. E nós muitas vezes esquecemos disso e achamos que isso é real. Estamos cheios de amigos. Uma relação de quase que saborear um ao outro. A imagem que eu criei está sendo saboreada. Mas daqui a pouco esse sabor enjoa. Parte-se para outra, mais popular. Não há laços profundos criados aí, muito raramente.
Sim, que é o que Bauman diz, né? Os laços líquidos, eu faço e desfaço sem nenhum conflito, né? Vou lá, desfaço a amizade, mas eu não chego a criar uma intimidade, um gostar pelo genuíno, mas é um gostar pela aparência, né?
É uma relação criada em torno de uma máscara, e não daquilo que eu realmente sou. E eu nem me interesso em saber o que eu realmente sou. Eu acredito na máscara, e isso é o mais perigoso.
Sim, é o que Platão diz também sobre a questão do... que tudo nasce no plano das ideias, inclusive os sentimentos, né? Os sentimentos partem de ideias. Antes que ele se torne, antes que eu sinta a raiva, antes que eu me sinta inferior ao outro, eu tenho que acreditar nessa ideia, mesmo que essa ideia não seja minha, seja colocada, inseminada. É, e esse é o perigo também, né, das redes sociais, a gente não pensar por si mesmo, né, faz tudo no automático e perder, então, essa capacidade de discernimento, né, que é o que a gente pode resgatar através da filosofia, né.
Eu acho bastante curioso, porque pensamentos coletivos a gente já sabe que existe, mas sentimentos coletivos é estranho como é que um sentimento pode ser recebido passivamente e adotado. De repente, você tem uma multidão de pessoas que odeiam uma personalidade pública. Por quê? O que, que ele te fez? Qual é o erro que você vê? Não sei, mas todo mundo odeia e odeio também. Ou seja, odiar e amar porque todo mundo faz, isso é no mínimo curioso. Você não tem autenticidade nem nos seus sentimentos. E nós criamos isso. Daqui a pouco não temos mais autenticidade em nada. Quem somos nós? Somos simplesmente uma máscara que reflete o que o meio está pensando, fazendo e sentindo.
Sim, e isso também traz uma outra preocupação muito grave, que é a questão do cyberbullying, né? Na internet, os jovens são muito suscetíveis a isso, porque como a internet, todo mundo está na internet, principalmente os mais jovens. Você tem ali um facilitador para a criação de nichos. Então, por exemplo, uma criança que já se sente inferiorizada por algum motivo e ela sofre um bullying na internet, né? Porque é mais fácil também você dar a sua opinião ao outro, cria-se perfis falsos para isso, né? Dar a sua opinião, ofender o outro, sem que você possa ser ofendido, porque o outro sequer vai saber quem você é. Qual o perigo disso, professora? A gente viu recentemente, infelizmente no Brasil, ataques a escolas, né? Isso não teve uma relação direta com a internet, mas poderia ter, como a gente tem, muitos perfis que são atacados, né? Os chamados haters. E, por outro lado, né, a gente também sabe que as redes sociais não são por si só ruim. Ela é, na verdade, o reflexo da própria sociedade. Mas por que na internet o ódio é mais fácil de se espalhar, digamos assim, esse sentimento coletivo que é tão perigoso, por que que ele é mais fácil de ser disseminado em escala global?
Como você falou, o anonimato é um bom argumento. Então, eu tenho dentro de mim o ódio não trabalhado, mas reprimido. Quando eu coloco uma máscara sobre o meu rosto e as pessoas não sabem quem eu sou, fica muito mais fácil extravasar, tá? Fazer uma catarse, jogar tudo isso que está reprimido em mim sobre o outro. Você percebe que isso acontece até no trânsito. Uma pessoa que é muito pacífica, muito gentil, de repente entra dentro de um automóvel e se transforma, vira um monstro. Não respeita o outro, sai cortando. Por quê? Porque colocou uma máscara de ferro, né? E se sente protegido. Ninguém está vendo que sou eu. Isso é muito curioso. Tá? Então, nós não trabalhamos, não transmutamos os nossos sentimentos de raiva, de frustração, de inveja, para coisas mais positivas, simplesmente reprimimos e aproveitamos alguma fresta para poder despejá-lo. Né? Então, a sociedade como um todo pega e despeja aí todos os seus ódios e revoltas ocultas e a sua necessidade de agredir, quase que como uma forma de devolver as agressões que ela se sente recebendo. Aí realmente temos casos até de suicídios, né? Por pessoas que sofreram bullying, sofreram cancelamentos, que isso também é sério,
sim,
cada vez mais na moda. Então, se torna uma arma de um nível de um potencial de agressividade seríssimo. De repente, você está exposto de uma maneira que pessoas que nem te conheciam começam a saber dos seus defeitos, dos seus problemas. é no mínimo covarde.
Sim, porque na internet os extremos são mais fáceis, né? Você tanto pode ser super visto e acarretar dali as consequências boas e ruins, né? Como você pode também se tornar invisível, o que também é ruim, porque para o ser humano a invisibilidade é a morte, a insignificância, a ausência de significado é a morte, né? E não que isso não existisse antigamente, porque muitas guerras foram travadas pelo simples fato das pessoas serem lembradas, de impérios serem lembrados, né? A senhora acha que a rede social, enquanto vitrine, ela é perigosa nesses extremos do visto e do não visto?
Com certeza, essa é uma necessidade humana que já teve outras formas de se realizar, né? Mais uma vez, voltando ao trânsito, às vezes uma pessoa não tem pressa para absolutamente nada, mas ela tem que ultrapassar todo mundo, tem que estar lá na frente, porque existe um certo orgulho de estar lá na frente. Ou seja, o ser humano busca sua fama por 5 minutos na vida, quer algum palco onde ele possa se destacar. E aí é muito propício, né? Para se criar uma fantasia, se criar um artifício onde se destaca de alguma maneira. Às vezes não tem atributos, qualidades suficientes para se destacar. Se destaca pela agressividade. Destaca-se pela possibilidade de expor o outro, pela possibilidade de ironizar os defeitos alheios. Ou seja, falem mal, mas falem de mim. Essa necessidade de palco que o ser humano em geral tem e não sabe canalizá-lo de maneira positiva, muitas vezes escorrega para coisas desse tipo.
Sim, e a gente já falou de ataques, já falou um pouco, queria voltar um pouquinho na questão da autoestima. Essa superexposição, por exemplo, dos corpos femininos, de muita coisa, na verdade, do masculino, do feminino, a gente sabe até que o algoritmo, como percebe que são fotos mais curtidas, ele manipula, ele entrega um material que tem o mais número de, maior quantidade, digamos, de pele exposta. O quão mal isso pode fazer, por exemplo, para a saúde da mulher que se entende fora do padrão, por exemplo? Ela acha que ela não perde um pouco da sua singularidade? Ela acha que ela só tem que estar bonita se ela estiver adequada, sendo a mais curtida na rede social?
Com certeza, mas isso também é algo que precede as redes sociais, né? O corpo da mulher é como um manequim, como uma boneca, como se fosse alguma coisa não humana. E a mulher sempre sofreu, desde o outdoor, que só mostra jovens magrinhas e um corpo perfeito, sempre sofreu por esse não enquadramento em certos padrões sociais. O que eu acho grave aí também é a manipulação da privacidade. Quando as mulheres se sentem na necessidade de vestir um biquíni e aparecer para mostrar como seu corpo é. Ou seja, às vezes mostram o interior da sua casa, mostram os seus filhos, dentro de uma sociedade onde o risco é alto. E a privacidade é uma necessidade sadia, psicologicamente falando. Todos nós merecemos um grau de privacidade. Como expomos a nossa vida? Assim, às vezes de maneira muito inconsequente. Como devassamos a nossa casa, colocamos tudo aí para que qualquer pessoa veja, para que qualquer pessoa julgue e manipule da maneira que bem pretender. Quantas vezes essas imagens de corpo feminino são manipuladas digitalmente e daqui a pouco se colocam em sites de pornografia e coisas desse tipo? Quantos problemas já houve quando as pessoas se expuseram demais e essa imagem pode ser manipulada de todas as formas?
E é perigoso porque a gente não tem ainda leis tão claras, né? Tem a Carolina Dieckmann, mas não tem leis tão... Ainda é um território muito sem dono, muito perigoso a internet, né? Mas também se a mulher, por outro lado, ela não faz isso... Ela, de se expor, digamos, ela se sente fora do padrão, fora do invisível, né? Então, é perigoso de todos os lados. Se ela faz, ela está exposta nem sempre de forma consciente aos riscos. E se ela não faz, ela se sente perdendo a concorrência, digamos assim.
É necessário que a gente escolha pelo que queremos ser reconhecidos. Que tipo de amigos nós queremos que nos reconheçam? Por que valor queremos ser reconhecidos? Tem que fazer uma opção clara. Eu quero ser reconhecida pelo corpo mais belo da face da Terra? Dificilmente vai ser reconhecido por aí. Tá? E mesmo que fosse, é uma coisa muito fugaz, daqui a pouco esse corpo já não é mais esse. Então, o que é realmente que eu gostaria que as pessoas reconhecessem em mim? Há outros valores, né, muito mais profundos e muito mais duradouros. Um pouco de reflexão talvez resolvesse essa questão. É muito negativo que a gente queira ser reconhecido por coisas tão fugazes. Evidentemente, denota uma insegurança e uma carência afetiva muito grande.
Sim, e aciona, né, vários gatilhos da insegurança também. Professora, queria agora, para encerrar, falar um pouquinho sobre o caminho do meio. Se a gente tem que conviver na internet, como a filosofia pode nos fortalecer, né, que é a busca do conhecer a ti mesmo. Como a filosofia pode nos ajudar, então, a trafegar por esse caminho, tendo uma salvaguarda, né, fortalecendo a nossa autoestima. Eu não preciso anular, apagar de hoje para amanhã todos os meus perfis, mas como conviver de maneira mais sadia nesse ciberespaço?
A filosofia é um poderoso atrativo para a vida. Ela puxa você de volta para a vida. Para a filosofia, o elemento fundamental é você ter um sentido de vida, um ideal, saber onde você quer chegar com a sua vida. Ou seja, no meu último dia de vida, que tipo de ser humano eu quero ser? O que é que eu quero ter construído com a minha vida? Quero ser um ser humano mais justo, mais fraterno, um ser humano que tenha sido fator de soma para a humanidade, para mim mesmo, para o outro, para o mundo. Quero ter feito alguma diferença. Fixe essa imagem e faça com que todos os seus dias caminhem nessa direção. A gente começa a ter essa urgência de estar na vida, porque temos algo a construir, temos uma obra a construir, que somos nós mesmos. Aí, então, ela cria esse laço, esse vínculo com a vida. Temos uma boa motivação e agora podemos caminhar para ela. Cada vez mais a filosofia nos faz nos sentirmos atraídos pela saga, pelo desafio que é viver. Não existe saga nem desafio, não existe uma aventura maior do que viver e construir a si próprio. Cheia de surpresas, cheia de coisas inusitadas, cheia de grandes desafios. Todos esses atrativos não estão nada mais do que tentando simular a vida. A vida é mais interessante quando você dá atenção a ela. A filosofia é um atrativo para a vida. Ela te ajuda a organizar uma vida que nenhum outro vício ou simulador é capaz de comparar. Te amarra ao presente, te amarra ao momento em que você está agindo, ao lugar onde você está dando o seu melhor, te amarra a necessidade de gerar obras que possam fazer diferença para o mundo.
A senhora postou outro dia, inclusive, eu achei muito interessante, sobre como pequenos hábitos, o resgate de pequenos hábitos pode nos ajudar, pode nos trazer de volta, né, à vida real, que é, por exemplo, escutar a música clássica, ouvir as nuances, esse instrumento entra, esse instrumento sai. O que mais? Que mais bons hábitos a gente pode cultivar para substituir esses vícios tão nocivos?
Ter algum contato com a natureza é excelente, né? Termos um tempo para estarmos em contato com a natureza é uma purificação muito boa para nós. Ter alguma disciplina de algum exercício físico onde nós possamos sentir o nosso corpo, fazer com que ele se sinta melhor, fazer com que ele se sinta mais sadio, tá? Ter uma oportunidade de estar consigo mesmo, fazer um pouco de vida interior, aquele momento que você reserva do seu dia para virar para dentro e conversar com você mesmo.
Saber quem você é para não permitir que qualquer outro te julgue. Você mesmo está na construção de si mesmo, você mesmo está na descoberta de quem você é, né? Não ficar tão suscetível ao julgamento alheio.
Um diálogo interno que te dê paz de espírito, que te diga, hoje o meu dia foi digno de um ser humano. Hoje eu tive uma trajetória digna de um ser humano. Cada vez mais ir reforçando os pontos positivos, polindo arestas nesse diálogo interior. Isso é daí que nasce a nossa identidade, nosso autoconhecimento. Então são pequenas disciplinas, pequenas coisas para manter a nossa consciência elevada, para estarmos no fluxo da vida, sempre interessados, sempre nos renovando.
Estabelecer horários, por exemplo, para as redes sociais ajuda? Tirar as notificações, silenciar um pouco o celular ajuda também?
Eu acho que você reduz o horário, mas você continua usando da mesma maneira. O ideal que seria que as redes sociais, como qualquer coisa na vida, eu coloque alguma coisa lá quando esse algo tem algo a acrescentar às pessoas. Ou seja, eu sou fator de soma no mundo. Isso que eu vou falar acrescenta alguma coisa a quem ouve? Tá? Isso que eu vou falar traz algum ganho de consciência para quem ouve? Se traz um ganho de consciência, vale a pena estar lá para colocar coisas desse tipo. Se eu não tenho nada a dizer que acrescente nada para ninguém, é melhor ficar calado. Até quando falamos é assim, temos que analisar o que eu vou dizer, vale a pena ser dito, vale a pena ser ouvido, eleva ou baixa a consciência dos outros. Tá? Nós temos que saber que contribuição estamos dando ao mundo. Então, não é o tempo que você passa nas redes sociais, é o que você, qual é a necessidade que você tem de estar lá.
É mudar o olhar sobre ela.
Com certeza. Eu também tenho a minha rede social, tenho um Instagram, e ali é o que eu coloco, uma reflexão filosófica, que eu coloco...
Aliás, qual é, professora? Porque tem agora uma peça em cartaz, né? O Profeta, de Khalil Gibran, que fica até junho. Quem quer saber mais sobre filosofia, sobre a Nova Acrópole, que tem podcasts fantásticos, como que eu faço para acessar?
Bom, você pode acessar o meu Instagram, que é o Prof. Lucieliana Galval, ou você pode acessar o YouTube da Nova Acrópole. Basta entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole, você vai ver, tem mais de 700 palestras ao vivo, online, algumas gravadas, outras ao vivo. Tá? Tem um trabalho muito significativo aí, todas gratuitas. Né?
Sim.
E também o próprio site da Nova Acrópole, o www.acrópole.org.br.
Vou colocar em GC. E está aí um bom exemplo de redes sociais, você ouvir para se construir, para se conectar com você mesmo, para aprender filosofia. É isso, professor. Eu agradeço muitíssimo a participação da senhora, muito enriquecedora. Chega ao fim o nosso quinto episódio do Pauta e Prosa, redes sociais, autoestima e dependência. Participaram desse programa a pauta de Caio Canavieira, Rodrigo Nava como estagiário, Natália Galego na produção, direção de áudio e vídeo do Guilherme Romero e apresentação e roteiro por mim, Valesca Quintela. Muito obrigada, professora. Foi um grande prazer.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Obrigada.